Conta essa história aí, brother.
Não tem história, hoje é dia de prova. Hoje é dia de prova no História pros Brother. Esse projeto que a gente tem há muito tempo, Alexandre Níquel, de vontade de fazer uma provinha. E a gente negligenciou, assim como várias responsabilidades que a gente
vai
tem.
Vai ter alternativa?
Vai ter alternativa. Deixa eu botar as regras aqui pro ouvinte. Mas eu tenho um textinho aqui de introdução. Ó.
Por favor.
O História pros Brother nasceu com uma conversa entre um professor que e quem não conhece de história. Mas como eu sou um professor, parte do projeto pedagógico é analisar o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Então vamos fazer uma prova hoje. Eu vou fazer 12 perguntas de temas que já falamos no podcast. Isso é importante, todas as perguntas têm um episódio que a resposta tá lá.
O ouvinte tem que saber.
Não, o ouvinte tá fazendo prova contigo, Alexandre Níquel.
Ah.
Agora na casa dele, porque eu confio muito na veracidade, na honestidade, na índole do ouvinte.
Uhum.
Na inteligência, então, às vezes
tem que contar os pontos comigo.
Isso, ele vai botar, ouvinte, por favor, prepara aí, tá? Um WordPad, ou nos comentários do YouTube, ou em outro lugar.
Uma travessa de cerâmica.
Isso, às vezes eu ouvi, tá aí, um lugar muito distante. É, você vai fazer o seguinte, você vai colocar número 1, tu bota a alternativa. E aí, no final, você bota, acertei ou não. Número 2, a alternativa que você bota. Entendeu? Show, ouvinte, acompanha, prepara aí. E agora, Alexandre Níquel, uma outra... pequeno detalhe, isso o ouvinte infelizmente não... Se bem que ele vai ter, só que você vai controlar. Você tem 4 poderes.
4 poderes?
Tem, 4 poderes. Não é universitário e tal. Primeiro poder é muito simples. 1 minuto no Google.
Tá.
Eu vou ter um reloginho aqui no celular. 1 minuto no Google.
Eu não quero usar os poderes. Vai. Próximo.
Tá bom. 1 minuto no Google, você já entendeu como é que é.
Não vou usar isso.
O segundo... Cara, não vai dar pra você responder algumas com 1 minuto no Google. Vai ser difícil. Mas bem. O segundo é ligar pra um amigo aleatório, ao vivo... e perguntar.
Puta, isso é muito cedo.
É.
Não vou usar também.
Não, 8 e pouco dá. Ó, próximo. Dica do professor. Eu sou o professor. Eu vou te dar uma diquinha. Só pra uns. Olha, mais ou menos, entendeu? Vou dar uma diquinha. E a número 4, o 4º poder, é a alternativa mais absurda, mais distante da correta.
Tá.
Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, Vitor, Níquel, isso aqui não tem nada a ver. Entendeu?
Tá.
Show?
Show.
A, B, C e D. São essas 4 alternativas, você vai dar elas. E eu vou falar o episódio depois que tava. Ó, tá no episódio tal, tá no episódio tal. Beleza? Show? Todo mundo preparado?
Tá, aí que eu ganho alguma coisa, perco alguma coisa.
Se você, essa parte é importante, ouvinte. Se você passar na prova, a média é 6. Ah, 50%.
6 é 50%?
É porque são 12 perguntas.
Ah, tá.
É, a média é 50%. Tá. A média de acertos, deixa eu dizer. Se você acertar metade... Que colégio público, pô. Tô com expectativas baixas sobre você. Se você acertar metade, te leva pra almoçar.
Qualquer lugar?
Qualquer lugar, e posta uma fotinha
Espanha.
Aqui. Espanhar. O editor coloca uma fotinha aqui no final, se você passar na prova.
Tá, e se eu não passar?
Dá um beijo. Cadê? Não sei.
Tá.
Não sei. Porque se você não passar...
Crucifica.
Não, se você não passar, a gente pensa depois disso.
Tudo bem.
Bem, Alexandre Níquel, agora eu ligo pros seus pais e te dou um esporro. Bem, Níquel, vamos começar do começo. Um episódio do História pros Brother. Edição, por favor, música de Show do Milhão. No episódio que nós fizemos sobre Pompeia...
Nem sei.
Falamos que essa era uma cidade romana que foi coberta por um vulcão chamado Vesúvio.
Claro.
Falei nisso no episódio, o ouvinte lembra. Deixando a cidade praticamente intacta por séculos. Porque o vulcão deu uma... né? Show. Essa é uma cidade muito importante. E até hoje, os pesquisadores estudam os vestígios de Pompeia. Do que conversamos no episódio, qual era a principal característica da cidade de Pompeia?
Tava coberta.
Letra A. Um templo sagrado do deus Vesúvius.
Tá.
Letra B. Um local que guarda o vulcão de Ares. Isso que eu falei no episódio, tá? Que eu tô falando pra você, eu falei no episódio.
Tá.
Letra C. Uma cidade com uma tradição na agricultura absurda. Tipo, uma tradição clássica. Letra D. Uma cidade portuária voltada ao turismo sexual. Tempo para Alexandre Níquel.
É a última.
Pum, 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 pum.
Sexo.
Quer ir direto nela? Não quer alternativa? Está certo disso?
Sexo. O ouvinte entendeu já agora funcionou na minha cabeça.
Tem certeza? Cidade portuária voltada ao turismo sexual.
Sexo.
A resposta está... exata!
Sexo! Viu, ouvinte? É só seguir o coração. Não tem que estudar, ouvinte.
É sexo, é a palavra que eu gosto, então é ela que eu vou falar.
Eu vou. Por que eu acertei? Que eu lembrei que era portuária. Só por isso. Daí eu chutei.
Não, o sexo foi aleatório.
Não, porque eu achei ele, vai botar sexo principal, eu não vou acreditar, eu vou desconfiar. Eu pensei, portuária, porque eu me lembro que eu acho que tem gente dos navios que viu a cidade queimando, tem alguma parada
foi,
assim.
Foi.
É, eu lembrei, tem porto ali.
Teu cérebro criou a parada, né?
É assim que funciona a minha cabeça. Sexo, entendi. Água, adoro piscina, é essa. 1-0, busca porco.
1-0. Bem, o episódio de Pompeia. Tá aí, é só você digitar Pompeia e História para os Brothers que você encontra. Alexandre Nicotto, para a segunda pergunta. Esse ano, História para os Brothers lançou um episódio falando sobre um dos conflitos mais importantes da América do Sul. A Guerra do Paraguai.
Isso, eu não prestei atenção. Esse eu tava difícil de concentrar.
A Guerra do Paraguai foi um conflito que mudou completamente os rumos da política brasileira. Mas a minha pergunta tem mais a ver com a guerra em si. Por qual motivo Solano Lopes usou crianças no seu exército? Letra A. Eles tinham mãos menores e era melhor para as armas de baixa qualidade. Solano Lopes era meio louco, lunático mesmo, e falou, vou botar. Faltava homens no Paraguai. As crianças se voluntariaram para a guerra. Tempo para Alexandre.
C.
Está certo disso? Não. Faltava homem?
Sim. Porque é o único motivo pelo qual eu botaria uma criança na
guerra. Legal que você tentou falar como se você fosse um cara consciente, né? Porque só assim...
Só assim eu colocaria uma criança de 12 anos com uma AK-47.
Sim, gente.
Isso é pra fazer contenção.
Esse sou eu. Vem, Alexandre.
Alexandre Forever. O cara passou... Eu vou fazer o símbolo pra mim. Vai ser o Alexandre Forever.
O azul.
Alexandre Forever.
Você tinha o símbolo uma vez, acho.
A gente não fez alguns.
Bem, Alexandre Negro, essa resposta está... correta. Correta, essa estava fácil.
Meu.
A primeira eu pensei que você ia errar, mas a segunda eu sabia, essa aqui é mais fácil.
Não, eu tô xarope.
Tá.
Falta cara. Quantos pra eu passar? Falta 4.
Se você acertar mais 4.
O resto eu só vou chutar. Eu não vou usar, não vou ligar pra ninguém, não vou usar o
Google. Tá bom, tá bom.
Quer dizer, ligar, talvez eu ligue, mas Google eu não vou usar.
Tá louco, tá bom. Terceira pergunta... Esse ano nós também... Ah, não, desculpa. Li a mesma. Ignora a pergunta. Agora a terceira pergunta. Ao longo do ano, nós visitamos algumas culturas distantes da nossa. Nos nossos episódios. Analisando a mitologia dessas culturas.
Puta, isso aí não dá, velho. Mato, quis me fuder, né, meu?
Uma das mitologias que a galera mais curtiu foi a japonesa. O ouvinte se amarrou. Ah. Mitologia japonesa, o episódio. Onde estudamos o processo de formação até os conflitos entre os seres divinos, os kamis.
Ah, isso eu não tava aqui.
Por que é correto dizer que parte da mitologia japonesa pode reforçar o machismo na sociedade?
Que machismo?
Você não acredita no machismo japonês? Tá bom. Tá no episódio, tá bom? O ouvinte que ouviu o episódio recentemente sabe o que eu tô falando. Você tava aqui na gravação, então se
pode. Eu não...
Vamos lá. Alternativa A. A. A mitologia japonesa mostra como as mulheres devem se comportar. Tá meio que tipo, né? Mulher é assim, assim. B. A mitologia japonesa diz que as coisas só dão certo quando a figura feminina se submete à masculina.
Tá.
C. Eu falei... Esse antes? Não. Essa é a terceira agora, C. A mitologia japonesa mostra a figura masculina como sempre tendo razão.
Tá.
E letra D. A mitologia japonesa enfatiza, denuncia sempre a fraqueza das mulheres. Tempo!
Repete a B, por favor.
A mitologia japonesa diz que as coisas só dão certo quando a figura feminina se submete à masculina.
Ai, eu tô mais pra... Ouvinte, vocês estão comigo também aí, né? Você que tá me ouvindo agora. Você
tem as opções, 4 poderes.
Que nenhum amigo vai saber, essa vai ser foda do Google. Eu posso te pedir uma alternativa...
Alternativa nada a ver? Tipo, eu falo, cara, isso aqui não tem nada a ver.
Tá, me dá a alternativa nada a ver.
Tá. Dessas opções... Calma, que essa é um pouco mais complicado de pensar na nada a ver. Meio que são...
Eu tô tudo meio...
É meio
junto.
Próximo, é. Mas, ó, não se preocupe. Definitivamente, a mitologia japonesa não denuncia a fraqueza das mulheres. Não é letra D.
Tá.
Definitivamente.
Então sobrou não. ABC. Lê ABC.
Letra A de novo. A mitologia japonesa mostra como as mulheres devem se comportar. Letra B. A mitologia japonesa diz que as coisas só dão certo quando a figura feminina se submete à masculina. E letra C. A mitologia japonesa mostra a figura masculina como a que sempre tem razão.
Ah, são meio parecidas, é pra fuder, né? Ah, vou chutar a B.
Está certo disso?
Claro que não. Você acabou de falar que eu vou chutar?
Pode perguntar. Olha só, Alexandre. Qual é a resposta correta? Letra B, Alexandre!
Ah, eu sou foda! Eu sabia! Se submete a mim. Lixo. Lixo. É eu isso, sempre amigo. Sou. Me...
Letra
Xande,
B.
Xande.
A letra Xande B.
Xande forever.
Mudou, né? É outra agora. É. Na mitologia, a mulher, quando ela tomava iniciativa no ato sexual, Alexandre,
eita!
Nascia uma criatura, tipo um verme. É sério, é. E aí, quando o homem começou a tomar iniciativa, nasceu o filho normal.
Uhum.
Tá com três já, hein, cara? Acertou três já, hein? Três.
Agora tenho...
Tem que acertar mais três.
Tá, de... Matemática não tem aqui, né?
Não tem matemática, não.
3 de 9.
Quarta pergunta. Nós temos aqui no História Pros Brothers também episódios sobre figuras importantes para o desenvolvimento filosófico e ideológico da sociedade. E uma dessas figuras foi o pai da economia moderna, Adam Smith. Adam Smith, ele é um brother que é muito famoso, e a pergunta é muito simples. Qual foi a principal teoria que o Adam Smith desenvolveu? Letra A. A mão invisível do mercado pode resolver praticamente todas as questões. Letra B. O Estado não pode atuar na economia. Letra C. A riqueza de um país está na capacidade de produzir bens, que é a divisão do trabalho, entre parênteses. Letra D. O mercantilismo é o melhor modelo econômico para o desenvolvimento de um país.
Leia A e a C para mim.
Letra A. A mão invisível do mercado pode resolver praticamente todas as questões. E letra C, né, que você perguntou?
Uhum.
Letra C, a riqueza de um país está na capacidade de produzir bens de trabalho.
É, então, é que praticamente todas as questões...
Eu não posso influenciar.
Porque a B...
A B é o Estado não pode atuar na economia.
Mas tem a ver com capitalismo, então precisa de Estado. Então acho que não é a B. Então acho que é A ou a C. E as duas têm talvez uma pegadinha. Leia C de novo?
C. A riqueza de um país está na capacidade de produzir bens.
Eu acho que a A e a C estão corretas. E tem uma pegadinha. E a D, só para eu não me perder, na D, é do mercantilismo.
O mercantilismo é o melhor modelo econômico para o desenvolvimento de um país.
Então vou chutar... A.
Letra A?
É.
Está certo disso?
Não,
você tem opções, hein?
É ao C, né?
Você tem as opções também. Você tem
é que o
Google,
ligar...
amigo e dica.
Google,
amigo e dica.
Dica, dá uma dica. É A ou C?
Sei não. Ó, Adam Smith era menos liberal do que as pessoas pensam. Hoje em dia, né, no conceito de hoje em dia de Estado mínimo.
E qual é a?
A mão invisível do mercado pode resolver praticamente todas as questões.
Esse praticamente tá fudendo a minha cabeça. E a C?
A riqueza de um país está na capacidade de produzir bens.
Ah, vou estar a C, foda-se. Mas
C?
Era
A, né? Agora você não tem mais alternativa, tem certeza?
Não. C.
C?
É.
Você acertou, Nico? É sério. Eu juro. Tu tá acertando tudo, cara. Que isso é?
Mas por que não era A?
Não, porque ele não defende que ela pode resolver praticamente todas as questões. Não fala disso. Só fala que é porque a mão invisível do mercado é a melhor forma de você conduzir a economia.
Mas então...
Mas não vai resolver problemas de guerra, não vai resolver problemas sociais. É outra coisa.
Mas ele não fala que era melhor, mão invisível do mercado, na palavra.
Sim, é melhor para a economia de um país, né? Praticamente todas as questões.
É, o praticamente que tava fodendo.
É muito amplo, entendeu?
É, por isso que eu tava com receio de pegar...
Boa.
Tá, acertei já...
4. 4 of 4.
4 de 4, meu Deus do céu. Agora eu só vou jogar, vou chutar e errar pra bater o pênalti final. Vou só bater de calcanhar agora. Eu sou arrogante.
Toca de letra. Olha só. No episódio de Quem Foi Adam Smith...
Quem foi quem?
Ah, não. Tô só lembrando o ouvinte. Esse é do episódio Quem Foi Adam Smith. Alexandre Nick, pergunta número 5. Um grande parceiro desse ano, sem dúvida. Você sabe quem foi, né? KTO.com. KTO.com foi um site maravilhoso que apoiou muito esse podcast, que a gente só tá aqui por causa da
KTO. Eu amo a KTO.
Eu também amo muito a KTO, um beijo pra ela.
Apostem.
Apostem na KTO, mas apostem responsavelmente, tá, gente? Também não gasta dinheiro do Neston do filho, não. Mas, de qualquer forma, foi por conta da KTO que fizemos uma série de episódios onde odiamos países, né? Foi uma série aí de 30 e poucos países que nós odiamos todos eles. Dois países que comentamos bastante foi a Croácia e a Sérvia. Memórias de guerra, né?
Eu não quero falar sobre
quero
isso.
Quero lembrar, tá bom. Não, a gente não fala, não se preocupa. E no episódio nós aprendemos como diá-los, ouvindo que esses países se envolveram numa guerra muito sangrenta. E qual foi um dos principais combustíveis dessa guerra? Vou te dar as alternativas agora. Letra A, o crescimento do patriotismo. Letra B, o crescimento do revanchismo. Letra C, crescimento do militarismo. Ou letra D, o crescimento do nacionalismo. Tempo para Alexandre.
Ou qual? O A?
Patriotismo.
Nacionalismo.
Revanchismo. Crescimento, todos são crescimento. Patriotismo, revanchismo, militarismo, nacionalismo. Você tem um minuto no Google.
Eu achei que era um bagulho étnico, quase. Mas eu vou chutar revanchismo.
Tá bom. Você tem as opções de Google e ligar para um amigo. Com um amigo teu.
Não, nem um amigo meu.
Não, tu tem uns amigos cabeça aí, pô.
Não, pra responder num sábado às 8h30 da manhã sobre Sérvia e Croácia, eu não tenho um amigo tão inteligente assim. Porque eu acho que o lance da Sérvia tinha um lance de um povoado, que tinha uma... Ah, dá um pau nesses caras, que eram os otários, que eles não gostavam dessa galera. Bom, sempre a guerra sempre é assim.
Acho que você acabou de explicar todas as guerras do mundo inteiro.
E eu já não sei, tu falou nacionalismo e o outro era patriotismo, que eu já não sei a diferença.
Revanchismo e militarismo.
É, militarismo não faz nenhum sentido.
Então tem revanchismo, patriotismo e nacionalismo.
É. Revanchismo, eu nunca ouvi esse termo, você acha estranho, mas me parece uma revanche.
É de revanche.
Então... Ah, vou estar do revanchismo, que não, acho que tá muito errado. Eu acho que vai ser entre o nacionalismo e o outro.
Não, então. Tá, vocês sabem. Qual?
Revanchismo.
Você tá certo disso?
Não, claro que não.
Você tem as duas opções.
Não, nacionalismo e... Patriotismo. Não, patriotismo não.
Patriotismo, revanchismo, militarismo e nacionalismo.
Revanchismo.
A resposta está aí...
Era qual, era qual?
Era nacionalismo, de nação, etnia. Entendeu?
Ah, que etnia tá junto.
É, mesmo. Ué, a formação.
Mas não tinha os caras que tinham dado um pau no outro, que ia voltar pra dar um pau neles?
Sim, aí quando formou uma nação, misturou.
Tinha uma etnia que eles não gostavam. Uma etnia que eles não gostavam, que tinha dado um pau nos outros, não era?
Principalmente a Sérvia. Principalmente. Mas todo mundo se fez merda nessa regiãozinha.
E nem existe esse revanchismo, é estranho.
Como assim?
Ah, não gostei.
Não. Revanchismo é um dos motivos da Primeira e da Segunda Guerra, cara. Faz parte.
Como assim?
Não quero mudar de assunto, mas na Primeira Guerra Mundial começou porque a França queria um revanchismo com a Alemanha. Porque a Alemanha formou o Império Alemão dentro da França, lembra?
Tudo mágoa.
É, meio que quer uma revanche, quer se vingar. É vingança.
Então, achei que tava...
Não. Lamento. Ó, um, dois, três, quatro...
Essa era difícil.
Cinco... A sexta... Você errou.
Essa era difícil.
Você tem. Acertou 5 de 6. Puta desempenho.
Falta uma, né? Tem que acertar uma,
é
isso?
É, pra você ganhar um almoço, Nick.
Não, o resto eu não vou jogar.
Isso aqui é almoço. Tá bom.
O resto é tudo B.
Entendi. Bem, Alexandre Nick, para a próxima pergunta nós temos. Você não nasceu aqui, Alexandre Nick. Mas eu imagino que já aprendeu a amar essa cidade maravilhosa de São Paulo.
Foi tu que fez esse roteiro?
Foi eu e o brother meu que me ajudou.
Muito bom. Muito bom esse roteiro.
Porém. Nem sempre essa cidade viveu dias tão bons. Inclusive, já falamos uma vez que ela foi bombardeada, Alexandre Nickel. E nesse bombardeio, o presidente que autorizou a reprimir esse ataque contra o São Paulo foi o presidente Arthur Bernardes.
Bom, bem que tu falou, porque eu não ia saber.
Mas ele tava tentando reprimir qual movimento aqui? Letra A. Movimento socialista. O movimento anarquista. O movimento tenentista. Ou o movimento monarquista.
Nenhum desses. Vai de novo.
Socialista.
Ah, tá, provavelmente ninguém gosta.
Anarquista.
Nem existe.
Tenentista.
Não sei o que é.
Monarquista.
Não era, você não era. Ah, é o A ou o... Ah, eu achei que tu ia entregar agora. Eu vou olhar dentro do olho dele e ele vai entregar.
Eu aprendi a ter o poker face numa aula, com os alunos perguntam.
Tá, o primeiro é o...
Vou ler de novo, dona Gives. Movimento socialista.
Pode ser.
Movimento anarquista. Movimento tenentista. Movimento monarquista.
Tenentista, não sei nem quem é. Vai ser A. Socialista, ninguém gosta.
Tá, lembrando, você tem duas opções.
Não, se bem que eles têm medo dos comunistas, né? Os comunistas. Eu posso olhar no Google, né?
Um minuto de Google, mas
como
calma.
Calma, só um pouquinho. Como é que é o nome do negócio que bombardeou São Paulo, né?
É o Arthur Bernardes, o presidente que bombardeou São Paulo.
Puta, eu sou ruim de Google.
calma. Pensa antes que você vai pesquisar. Não tá valendo um minuto ainda.
Arthur Bernardes bombardeou São Paulo. Tu falou o ano na pergunta?
Não, mas bota década de 30.
Só um pouquinho, deixa eu pegar no celular.
Pra pegar o celular e não, eu vou marcar aqui o relógio.
Não abri o Google
Sim,
ainda.
Sim, ó.
Aqui não abri o Google ainda.
Calma, espera. Não, eu tô procurando aqui o relógio que eu não sei. Cadê o reloginho? O cronômetro.
Procura relógio.
Obrigado, Níquel. Cronômetro.
Dá.
Um, dois, três e. Tempo para Alexandre Níquel.
Eu vou achar meu armário.
Essa música do Passo Repassa. Estamos já em 15 segundos, Alexandre. Estamos indo para os 30 segundos, Alexandre Níquel.
Tá, foi.
Acabou?
Posso ainda procurar um sofá que eu tô procurando tô procurando um sofazinho verde, veludo cotelê, vou achar nesse intervalo.
Vai.
Sofá verde. Veludo.
40 segundos.
Calma. Eu quero reclinável.
Mostra pra mim.
Tenho aqui. Pensei nesse aqui, mas esse aqui é reclinável. Tá, 10. Deu. Achei.
Mostra pro 20. 9, 8,
eu não 6. Quero, não vou fazer propaganda. Mas não era reclinável, tô procurando a Disney.
Tá bom, então você falhou no sofá. Mas tudo bem.
Todas as alternativas aí.
Letra A, movimento socialista.
Não,
B,
claro que não. Socialista. Faz-me rir.
Movimento anarquista.
Todo lugar seria socialista, depois. São fases diferentes. Depois, completamente diferentes, né?
Depois
é um estágio.
Você inverteu ele.
Não, mas cala a boca. Segundo, qual
é
que era?
O segundo é anarquista.
Anarquismo não é nada. Anarquismo é caos. E o que é? Depois. Mas se bem que flerta um pouco, né?
Vai depois outro. O movimento tenentista.
Esse aí. E qual a última alternativa?
Monarquista.
Monarquista, gente. Não, né? É o tenentista.
Tenentista?
É.
Está certo disso?
Não. Eu não confio nem na busca. Entendi. Mas acho que é.
A resposta está aí. Exata. Muito bem, Alexandre.
Passei!
Passou. Ganhou. Almoço. Almoço.
Tá, então agora tenho quantas pra humilhar?
Acho que mais 5, né? Tem mais 5.
Eu não sei.
É, você acertou 6.
Agora
de
é
sete.
Tudo D.
Não.
Meio segundo. Meu pai me ligou.
Quer atender seu pai?
Fala, pai.
Amém, Alexandre Níquel. Agora que a gente já teve esse momento família, né? Um quadro nosso aqui do podcast que a gente sempre traz momento família. Eu quero perguntar pra você sobre vampiro. Opa. Temos uma conversa sobre Vlad Drácula. Um episódio sobre Drácula, e nós aprendemos aqui que essa figura, ela da cultura pop, é inspirada numa figura real mesmo, assim. Foi o Vlad Tepes, ou Vlad III. E o Vlad III, ele tem esse nome porque o seu pai participava de uma ordem religiosa chamada Ordem do Dragão. E essa Ordem do Dragão, Níquel, qual que era o objetivo principal dessa organização religiosa?
Tá.
Letra A. Conquistar mais territórios para o Papa. Letra B. Combater os muçulmanos. Letra C. Espalhar a fé cristã pelo leste europeu.
Puta, tá tudo bom.
Letra D. Promover a caridade cristã.
Isso é difícil.
Tempo para Alexandre.
Vai dos três primeiros de novo.
Letra A. Conquistar mais territórios para o Papa.
Tá.
Letra B. Combater os muçulmanos.
Tá.
Letra C. Espalhar a fé cristã pelo leste europeu. Não quer letra D, né?
É D o quê?
Promover a caridade cristã.
A B o quê?
A B é combater os muçulmanos. Você tem a ligação pro seu pai aí, se você quiser.
É, meu pai não vai...
Drácula, ele não manja?
Não vai saber.
Pode ligar pra outra pessoa.
Não. Eu acho que não é o Papa. Eu acho que talvez tenha uma pegadinha de igreja, não sei. Acho que é dos muçulmanos.
Letra B é combater os muçulmanos?
É, letra B.
Você acha disso?
Muito certo, não tenho certeza que é essa.
A resposta está exata, Alexandre Nico. Combater os muçulmanos. Nasceu essa ordem pra lutar contra os muçulmanos que tinha naquela região. Justamente.
Tá louco.
Tu tá acertando tudo, cara.
Tá louco, velho.
Não, para. O que você tá fazendo? Você só errou uma até agora, velho.
É isso aí.
Você tá indo muito bem, tá ligado?
O ouvinte tá, não está entendendo nada.
É, como?
Mal notou ele que tem um espelho atrás do teu notebook. Atrás de ti.
Imagina, cara. Imagina, pior que tá marcadinho aqui, qualquer seta mesmo. É, o ouvinte. Não, o ouvinte não pode ver. Ih, ouvinte.
Não, não se... tem como. Essa câmera não tá pegando.
Deus te ouça. Eu queria bem ter pegado. Mas enfim. De qualquer forma, Alexandre Níquel. A próxima pergunta. Ah, sim, tem o episódio do Drácula, ouve lá depois também. E a outra pergunta nossa, próxima, é sobre uma mulher da série Minas Embaçadas. Uma série que a gente faz aqui, que a gente pega algumas minas que são embaçadas da história e nós contamos a história dela. Deve ter uns 10 episódios já.
Uhum.
A gente contou já sobre bastante mina, que é muito braba. Bem, Alexandre, dentro dessa série fomos apresentados a uma mina chamada Hipátia de Alexandria. Lembra dela alguma coisa?
Só o nome.
É que eu acabei de falar, né, então?
por isso que veio. Ah, daí que veio.
Tá realmente bem fresco. É, ela foi filósofa e matemática, né?
Uhum.
Trabalhou com essas duas coisas. Porém, ela vivia em um período que o ideal helênico era predominante na sociedade grega. E o que que é o ideal?
Ah, isso aí eu não...
Letra A. É o ideal de um homem chamado Heleno. Letra B, é o princípio que para ter a mente sã é preciso ter um corpo são. Letra C, é a ideia que defende que a filosofia é a base de uma sociedade. E letra D, é a postura de sempre usar a razão para resolver os conflitos.
Puta, acho que é nenhuma dessas, velho.
Não, é uma delas.
O primeiro de um cara chamado Heleno?
É, inspirado num homem chamado Heleno. Por isso que é o ideal helênico.
Não me parece verdadeiro. A segunda...
É o princípio que, pra ter a mente sã, é preciso ter um corpo sã.
Isso aí parece pra muita coisa, mas não sei se pra isso, né? Tá certo, inclusive. Letra C?
É a ideia que defende que a filosofia deve ser a base de uma sociedade.
Pode ser.
E a letra D? Letra D é a postura de sempre usar a razão pra resolver os conflitos.
Eu acho que é a C, cara.
A ideia que defende que a filosofia é a base de uma sociedade?
A filosofia...
Você tem como ligar pra alguém.
Meu pai não vai saber.
Pô, você só tem seu pai?
Eu só quero falar com o meu
pai. Tá bom.
É que tu fez isso agora pra eu tentar trocar de alternativa também, se tiver certo, né? Mas tu pode ter errado. Ou tu fez isso pra me ajudar. Eu não sei, velho. Eu tenho professor.
Eu acho que vocês... É só saber o que é certo e marcar, velho.
É a do corpo. O outro parece meio... Junto com esses parados de estoicismo grego, não sei o quê. Deixar corpo, mente sã. B... E a D é... Vão resolver tudo de boa.
A D?
É, né? Tudo na razão, né? Então vai ser... A B, o que é B?
Princípio, corpo são e mente são.
C, vamos ser, né?
É, letra C?
É.
É a ideia que a filosofia é a base de uma sociedade?
É.
Está certo disso?
Claro, essa aí tá errada. Essa aí tá errada. Tá errado, vai.
A resposta está aí...
Tá errado. Era qual?
Letra B. O princípio de que tem a mente sã e o corpo sã.
É que
ela
isso
era meio bombada.
É que isso era pra tudo. Eu não sei, eu tenho a impressão de ser pra muitas coisas. Daí eu fiquei confuso.
Não. Ela era a mina meio bombadona, assim, meio fit.
Essa era a minha alternativa. A segunda tava entre... C, B, D, A.
Beleza.
É.
Bem, Alexandre Nigga, agora que você errou... É, tem um episódio Hipátia de Alexandria, ouve aí depois o vídeo, por favor.
É que eu tô jogando solto, já ganhei, né?
Tá jogando solto, é foda. Botou de reserva, né? É. Bem, Alexandre, a nossa próxima pergunta é sobre também um grande filósofo que é muito amado e muito odiado. Karl Marx. Carlos Maximus. Ele foi um importante pensador do século XIX e até hoje influencia a política e a economia mundial.
Cafetão da pobreza também.
O Karl Marx foi criador de qual linha do socialismo?
Vagabundo.
A linha vagabunda. Ele criou o socialismo científico, o letra B, o socialismo utópico, letra C, o socialismo cristão, e letra D, o socialismo revolucionário.
Pô, pode ser utópico, pode ser revolucionário. O A é qual?
Socialismo científico.
Pode ser também.
É...
Tá, deixa eu ver se eu posso ligar, se minha irmã está acordada.
Liga, não, acorda, 9 e pouca já. Acho que ela está acordada, provavelmente.
Minha irmã.
O ouvinte sabe, hein? Porque o ouvinte, ele né? O ouvinte, ó, já. Ó, aqui, ó. Já transformei o ouvintezinho já, Nica. O ouvinte aqui já tá com uma AK-47. Ó.
Deve estar meditando. E aí?
E aí?
Pode falar?
Posso.
Tá, não é nada demais. Eu sei que eu tô te ligando, tu acha que alguém morreu, mas ninguém morreu. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, tu vai saber responder. Eu tô gravando um negócio, tá? Então, ó, ouve aí.
Qual linha do socialismo o Karl Marx criou? O socialismo científico, utópico, cristão ou revolucionário?
Tá.
Um deles.
Qual deles?
Ouvi.
Qual deles? Tu ouviu? Tá, e qual deles? Socialismo utópico?
Ah, não, tu só quer me mostrar o áudio?
Não, quero que tu me responda.
Que eu responda a pergunta.
Quero que tu responda a pergunta. Isso, tu tem que me ajudar a responder isso. Pô, tá difícil, hein?
Não.
Ah, não?
Quais são as opções? Utópico, científico e cristão.
E revolucionário. São quatro opções.
E revolucionário?
É.
Quatro opções.
Porra.
Eu chutaria...
Não tem que chutar, tem que falar com você.
Não, eu não sei. Eu não sei a resposta. Eu vou chutar. Tu quer uma ajuda pra chutar?
Qual?
Ou tu quer que eu saiba?
Eu quero que tu saiba, né?
Não, eu não sei.
Qual?
Não sei, mas eu posso contribuir pra um chute.
Tá, qual? Não, só um pouquinho. Se minha irmã tiver com uma pessoa, essa pessoa pode ajudar a responder?
Pode.
O Aurélio tá do teu lado?
Tá.
Pergunta pra ele, que o Aurélio...
Ele também não vai saber, mas ele vai chutar melhor que eu. Qual linha do...
Socialismo.
Qual linha?
Do socialismo.
Karl Marx desenvolveu.
Científico, utópico, cristão, revolucionário.
Utópico, científico ou revolucionário? Revolucionário, ele chutou.
Tá.
Quer dizer, ele afirmou.
Eu não tenho certeza absoluta, mas é que o Karl Marx pregava a revolução e a ditadura do proletariado.
Revolução e ditadura do proletariado.
Tá. Então é a revolução.
Tá. Ele acha que é o revolucionário.
E tu?
Eu acho que é utópico.
Puta que pariu, mas aí vocês dois têm que...
Ninguém acertou.
Não, vocês dois têm que chegar no consenso.
Não chegamos no consenso. Qual que tu acha? Não, ele acha que é o científico.
Ele acha que é o científico?
Ele acha que se não é o revolucionário, é o científico.
Mas, tá. E tu?
Eu não sei, eu quero responder com uma pergunta. É um dos quatro?
É um dos quatro.
Não sei, se a gente tivesse que escolher um juntos, eu até aceitaria o científico.
Tá, então vai ser o científico. Tá.
E aí?
É o científico?
A resposta está exata! Socialismo científico!
Tá, obrigado, mano.
Muito bom!
É o científico. Tá?
Que ótimo. Tá bom. E tá. Pra quê?
Não, eu tô gravando um podcast de história, aquele que eu faço.
Na prova.
E aí hoje o episódio é uma prova. E eu poderia ligar pra uma pessoa. Aí estou te ligando. E esse é o momento.
Ah, tá. Uma pessoa que quis participar antes.
Não, é. Tá.
A pessoa que ouve o podcast, tá interessada, acompanha.
Não.
Tá fazendo. Tá estudando junto.
Não, tu? Eu liguei pra ti, do cara. Qualquer pessoa.
Então,
isso.
Então, ó, em benefício do podcast de vocês, eu nunca escutei podcast.
Aí, ó. Que legal. Valeu, eu nunca escutei o que tu faz também.
Tá bom.
Então tá. Legal, tchau.
Cara, a relação familiar é muito confusa, cara. Bem, Alexandre, isso eu tô, cara. Todas as opções erradas o tempo todo. E aí, a última, científica, acertou. O Marx, na verdade, criou o socialismo científico como uma crítica ao utópico. Ele chamou de utópico os socialistas anteriores, que ele achava que essa galera não desenvolve a metodologia mesmo, assim, não cria o caminho. E o Marx criou, e é por isso que é científico. Episódio do Karl Marx, muito antigo, vale a pena. Agora, Alexandre, estamos na reta final.
Falta duas?
Faltam três.
Uhum.
Dizem que qualquer pessoa bêbada consegue filosofar. Não sei se isso é verdade. Mas aqui no História Pro Brother, nós também falamos de filosofia. Sendo que um deles...
Tá muito foda essa formulação de perguntas, é muito do caralho.
Sendo que um deles foi o niilismo. Esse é um episódio sobre isso. E, Níquel, escolha a alternativa que melhor explica o que é o niilismo.
Vai.
Os episódios do Rick and Morty. Letra B. Comportamento excessivamente pessimista.
Tá.
Letra C. Uma visão cética radical. E letra D. Uma negação dos problemas.
C.
Visão cética radical?
É.
Você não tem mais opções, nenhum poder, você gastou tudo.
A B é qual mesmo?
Comportamento excessivamente pessimista.
É, acaba sendo, mas não é o D... O, não. Rick and Morty, não. Tem ali, é isso aí, viajar as dimensões. B...
Comportamento excessivamente pessimista.
Eu acho que é uma consequência. C.
Uma visão cética radical.
É uma visão cética radical.
E letra D, uma negação dos problemas.
Não é negação dos problemas, eu acho que é C.
Tá certo disso?
Não, porque talvez tenha uma pegadinha do Rick and Morty, mas não, acho que é C.
A resposta está exata. Olha aí, Alexandre Nick.
Caralho, velho.
A resposta está exata, gente, realmente é uma visão cética radical.
Como é não saber? Quero entender isso.
Tá louco. Episódio véio. Do que é niilismo, um clássico aí também, bem antigo. Últimos duas perguntas. Rasputin, Alexandre Nigel, aquele cara que é você, né? Na sua antiga reencarnação, é idêntico a você fisicamente, foi um dos homens mais emblemáticos da história da Rússia, e ele foi uma figura importante nos anos finais da dinastia Romanov, lá no país. E apesar de ser tão influente, ele tinha uma grande resistência por parte da elite russa. E qual era o motivo de existir tanta oposição ao Rasputin? Vamos lá. Letra A. Por sua origem pobre e habilidade política...
Uhum.
Letra B, por sua aparência estranha e proximidade com o ocultismo.
Quem tinha essa resistência da pergunta?
A elite russa.
Tá.
Quer colher?
Não, vai.
C. Letra C, por sua origem pobre e acusações de perversão sexual.
Tá.
E letra D, por sua habilidade política e aparência estranha.
Puta, mas tá tudo aí, é uma combinação.
Qual delas e você não tem mais poderes? Você já errou duas.
Tá. Lê as alternativas de novo.
Por sua origem pobre e habilidade política.
É, acho
por sua aparência estranha e proximidade com o ocultismo. Por sua origem pobre e acusações de perversão sexual. E por sua habilidade política e aparência estranha.
C.
Por sua origem pobre e acusações de perversão sexual.
É, mas é que também tem o bagulho da política, que era a treta que eles tinham medo. Eu acho que o cara era muito influente, né? É, mas também ele era do transão, né? E ele era de origem pobre. Por isso que a C tá certa, mas a A e a B também estão certas. Só que eu não sei qual era a motivação dele, porque ele era essas coisas. É, para de me dar a resposta no meu olho. É, vou chutar C, mas pode ser A, B, pode ser todas.
Letra C é por sua origem pobre e acusações de perversão sexual.
Perversão, é que perversão. Ele era transão, né? E A, ele era pobre... É só coisa boa, né?
A letra A, ele era pobre, origem pobre e habilidade política.
Puta, ele tem habilidade política. É isso aí, vai ser A.
Letra A?
É.
Está certo disso?
Não.
Você não tem mais poderes, então você errou. Alice.
Era qual?
Pô, sua origem pobre, acusação de perversão sexual, aquele cara era taradão, era taradão era do bonde.
Mas não era pobre também, não tinha uma habilidade política?
Origem pobre tá aqui, ué.
Sim, mas na primeira, ele não era...
Sim, mas a habilidade política não era o problema que a elite russa encontrava, né?
Achava de boa, ele...
Não, ele era um bom político.
Mas então...
O problema era ele ser transudo.
Não, achei que o problema é justamente o cara é...
Tá bom,
pobre.
Mas não é o problema.
Mas eles gostavam, achavam de boa o pobre tá lá mexendo nos bagulhos?
Não, ele mexer não é o problema, é a habilidade política. Tipo, a alternativa é, a habilidade política dele é o problema que a elite russa via nele, não é. Entendeu?
É
porque ele era um taradão e porque ele era de origem pobre.
O ouvinte tá do meu lado.
Pode ter recontagem dos votos?
Eu quero teste impresso.
Da mão. E por último, Alexandre, pra gente terminar essa prova, que foi uma loucura, né? Altos e baixos, participações.
Família.
Família, um episódio de família pra caralho. Eu quero falar com você sobre outra mina embaçada. Matahari. Bem recente esse episódio.
Eu não lembro. Não sei quem é. Real, nada sobre. Eu lembro do nome, mas eu não sei sobre o que é esse episódio.
Matahari foi uma das minas embaçadas que falamos ao longo do podcast, né, nesse ano. E ela entrou pra história como uma das espiãs mais inusitadas de todos os tempos. E em qual momento histórico a atuação de Matahari foi importante? Letra A. Eclosão da Primeira Guerra. Letra B. Eclosão da Guerra Fria. Letra C. Eclosão da Segunda Guerra. E letra D. Queda da União Soviética. Tempo para Alexandre Níquel.
Isso é um fácil, né?
Já gastou tudo, tá ligado? Você não tem mais nada. É você e Deus. Mas você errou três...
Não, já tô ganho. É. Eu acho que é A ou C.
A é eclosão da Primeira Guerra Mundial e a C é eclosão da Segunda Guerra Mundial.
E a B qual?
A B é eclosão da Guerra Fria.
Não, e a D?
Queda da União Soviética.
Puta, essa aí... Eclosão... Essa... Alexandre...
De Alexandre?
É.
É só esse o critério?
Eu não faço ideia disso daí.
Tá bom. Está certo disso?
Sim. Não, essa eu não lembro de nada. Eu não sei se eu não estava aqui nesse episódio.
Eu não estava aqui. Deixa eu ouvir lá o episódio da Matahari e vai perceber. Que
eu você... não estava com algum outro problema.
Entendi. Pensando em sofá verde.
Não, esse eu não verde. Estava aqui. Eu não estava aqui.
Entendi. Bem, Alexandre Níquel. A resposta está aí. Exata.
Eu sabia. Você acertou.
Pior que você acertou mesmo. É a Primeira Guerra Mundial.
É Alexandre.
É de Alexandre, justamente.
De Alexandre.
Alexandre, você acertou 9 de 12, cara. Tu foi bem pra caralho.
Muito obrigado.
Parabéns,
na
cara.
Na verdade, quem venceu foi o professor aqui.
Ai, caralho, cara. Tu não entendeu, né, cara? Que no final eu que fiz o bom trabalho.
É, verdade. Isso aí, tu viu no final ali que eu tava sabendo tudo.
No começo a culpa era tua, né? Aí tu foi acertando, parabéns pra mim. Bem, Alexandre Níquel, o ouvinte, dá um enter agora aí no comentário, por favor, ouvinte. Copia lá no WordPad ou nos próprios comentários. Dá um enter, diz quanto que você acertou e diz se você ia ganhar o almoço ou não, né?
É, seja sincero.
Seja sincero. Errou.
Deixa nos comentários ali. Quero ver se tem alguém melhor que eu nesse mundo. Duvido, seus vermes.
Calma aí. Mas se o ouvinte gostou desse tipo de episódio, quem sabe a gente faça a cada semestre ou a cada ano.
Esse é muito difícil.
Beleza?
Não gostei. Beleza.
Então é isso, Alexandre Níquel. Hoje foi dia de prova, você tá aprovado. Parabéns.
Sobe imagens minhas no restaurante. Tchau.
Tchau.